Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda semana a gente está aqui para ajudar você, gestor, empreendedor, a desbravar o mundo da tecnologia sem tecniquês, sem blá 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 e sem filtro. São entrevistas com grandes fundadores, gestores, veteranos, investidores, gente que me inspira e histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia. Bora começar o de hoje?
Press start to play!
Quem vai conversar com a gente hoje é o fundador e CEO da Sling Hub, investidor ávido, já investiu em mais de 14 startups no Brasil, Estados Unidos e no Canadá, entre elas o Quinto Andar e a Revelo. Ele é ex-presidente do Gavin Angels e atual membro do conselho do Gavin Angels, que é uma das mais antigas, né, e mais importantes instituições, digamos assim, de associação de investidores anjos no Brasil. E mudando da água para a cerveja, o João também é fundador e CEO da Tropica Brewing Co., que é uma das maiores cervejarias artesanais do Rio de Janeiro. Inclusive, se nós pudéssemos estar fazendo esse papo presencialmente, eu esperava que o João trouxesse, né, alguma cerveja para a gente tomar enquanto grava. João Ventura, obrigado aqui por participar desse episódio. Tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar nessa introdução sobre você?
Não, tá bem legal. Já queria agradecer aqui o convite aí ao Miguel, a Inventos. Bem empolgado aqui para a gente conversar um pouquinho.
Beleza, vamos começar fazendo uma pergunta sobre erros. A gente, nesse mundo de startup, de empreendedorismo, escuta muito histórias dos unicórnios, né, que são as exceções, né, e não a regra. Então, eu queria começar ouvindo de você um grande erro, uma história de fracasso que te ensinou muito, que você poderia compartilhar aqui com a gente.
Legal. Tem uma história que acho que ilustra bem, porque é um caso real, não é nenhum segredo, assim, então eu posso contar. Mas lá em 2014, salvo engano, eu tenho uma startup chamada Dog Hero, que inclusive foi vendida agora, bem, enfim, lá para Pet Love, salvo engano. E aí,
sim,
essa startup,
né?
Enfim, eu não lembro se foi eu que eu abordei eles ou vice-versa, mas era uma equipe extremamente forte. E a proposta do negócio era basicamente ser como se fosse um Airbnb de cachorros, né? Você deixa o seu cachorro com uma pessoa, ele cuida ali daquele cachorro para você. Só que eu nunca tive cachorro, eu não entendia o problema, não me identificava com aquele problema. E aí, por isso, esse foi o principal motivo ali de eu não ter investido. E aí, enfim, você imagina que isso era bem no início da empresa, não tinha faturamento, não tinha nada, era basicamente um PowerPoint, né? Então, se eu tivesse investido, seria um múltiplo bem grande, seria algo bem interessante. Isso aconteceu com outras startups também, que eu deixei de investir, que deram muito certo, basicamente porque eu não entendia, não conseguia compreender o problema, porque eu não vivenciava ele na prática, né? Então, acho que o grande aprendizado é que você ou tem que, assim, como investidor, né? Ou você conversa com alguém que está naquele mercado para entender o problema, ou você acredita que a equipe, eram pessoas fora de série, tá? Fundador do iFood, por exemplo, do Disque Cook, na verdade, né? Que foi depois foi vendido pro iFood, o cara tinha MBA Stanford, então o cara muito bom, assim, e me arrependi. Então aquilo foi, logo depois a empresa começou a crescer rápido, eu mudei um pouco o meu mindset, hoje eu não preciso mais me identificar necessariamente com o problema, é muito mais entender, enfim, se é no momento no estágio inicial, né, principalmente a equipe. Então, toda vez que sai alguma notícia sobre Dog Hero e outras startups, né, que eu deixei de investir por causa disso, sempre dá aquele, caramba, putz, poderia estar... Exatamente. Acho que essa foi um grande aprendizado.
E bacana essa história da Dog Hero. O Fernando Gadotti, que eu acho que é um dos fundadores... Ele trabalhou comigo na Gavi Investimentos, ele é um cara também muito bom, comercial, relacionamento, né? Foi um golaço aí que eles fizeram.
Foi ele mesmo que eu conversei com o Eduardo Baer, com os dois lá atrás. Eu tinha visto esse e-mail em que eu falei não, né? Olhei esse e-mail e falei, caramba, estava resgatando lá logo depois que saiu essa notícia agora. Faz parte também, né? Faz parte, vários investidores bacanas têm. Isso chama de antiportfólio. São as startups que você não investiu, que passaram na sua frente e você deixou de investir. Mas, enfim, faz parte.
E na Sling, vocês têm um fundo, vocês têm um comitê? Como é que vocês atuam? Vocês investem em conjunto? Como é que é o processo de seleção?
Então, a Sling é uma startup, ela não investe em startups. né? A gente tem, eu faço, continuo fazendo investimentos na física, é uma coisa que toma pouco do meu tempo, eu tivesse que estimar aí 1-2% do meu tempo, eu dedico a isso. E a Sling é uma startup que basicamente tem como objetivo organizar toda a informação do ecossistema de startups do Brasil. A gente está começando pelo Brasil, mas a gente imagina expandir para a América Latina. Então, a gente obtém dados, seja a gente obtendo ou os usuários entrando lá e colocando dados sobre startups, investidores, aceleradoras, hubs de inovação e assim vai. Então, a gente não tem investimento. Eu represento também o Gavia Angels, que aí sim é uma rede de investidores anjos, um grupo de pessoas físicas, cada um tomando a sua própria decisão por investir ou não em startups que passam por um processo seletivo dentro do Gavia. Então, até 2 meses atrás eu era presidente do Gavia, fiquei 2 anos e meio como presidente, e agora eu passei o bastão para um novo presidente, e eu estou no conselho, junto com os antigos presidentes.
E vamos falar de todas essas experiências, falando de dados, né, que é o novo petróleo, todo mundo fala da importância dos dados, vocês estão sendo pioneiros em relação aos dados de startups para a América Latina, né, mais especificamente para o Brasil, onde vocês estão atuando hoje, né? Não tem uma fonte pública de dados. Bom, tem, de uma certa forma, a Associação Brasileira de Startups, mas ela ainda não os dados não são tão confiáveis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que funciona a captação de dados, como é que esses dados são trabalhados, quais as fontes que vocês consultam, e qual é a diferença do Sling Hub para as outras opções de dados relacionados a startups no Brasil?
Sim. A gente não foi a primeira, como você bem alertou, né? Mas eu acho que a nossa diferença para qualquer outra empresa do mundo que faz isso, né, dados do Brasil, dados de ecossistema do Brasil, é que a gente só faz isso. Então, por exemplo, você citou a ABS, enfim, eles têm uma base, é legal e tudo, mas eles fazem várias coisas, né? Então, é uma associação, eles têm várias frentes. A gente optou por focar só isso, somos 10 pessoas, a gente é uma startup, levantou dinheiro, tem 6 pessoas de tecnologia ali dentro, então, esse foco, olhando só olhar para o Brasil e só fazer isso e nada mais, a gente não tem nada de consultoria, nada disso, permitiu a gente crescer muito, muito, muito rapidamente, né? Então, por exemplo, algumas pessoas comparam a gente com o Crunchbase, que é o maior player do mundo em relação a dados, né? O Crunchbase, só para dar uma... a dados de startups, exatamente. Só para dar um parâmetro, assim, o Crunchbase, ele foi fundado em 2008. Ele foi fundado em 2008. E de 2008 para cá, ele juntou dados de 11 mil startups. Né? A gente lançou a nossa plataforma em fevereiro de 2020 e a gente tem 14.600 startups brasileiras. Tá? Quando eu digo eles, a gente é muito maior do que eles quando se trata de dados de startup brasileira. Mundialmente, a gente é muito pequeno frente a eles. Né? E a mesma coisa em relação a investidores, a aceleradores. Então, o nosso volume de dados, não só de quantidade de dados de startups, mas de número de startups, mas a quantidade de dados sobre cada startup. A gente tem muito mais campos, né, digamos assim.
E as startups que se cadastram, ou as aceleradoras, ou os investidores, ou vocês buscam informações públicas, como é que vocês enriquecem os dados e como é que vocês garantem que aqueles dados são verdadeiros, né, dentro da realidade de cada startup?
Vamos, vou separar a pergunta em dois, né? Como que a gente obtém os dados e a parte da veracidade, assim, tal. Como que a gente obtém os dados? Basicamente, em três formas, né? Ou a própria, hoje, todas essas empresas que eu mencionei, startups, aceleradoras, investidores, hubs de inovação, são 10 tipos de categorias de empresas, elas conseguem entrar na Sling e ou editar as informações que já estão lá ou acrescentar se ela não está lá dentro. Então, isso tanto pelo celular quanto pelo computador, isso é bem friendly, assim, fácil de usar, campos, bem rápido. Assim. E tudo de graça, tá? Depois a gente vai falar dessa parte de monetização e tal, mas por enquanto tudo que eu estou falando aqui é aberto e de graça. Essa é a primeira fonte, que são as próprias pessoas, as próprias empresas passando dados para a gente. E é importante dizer que, por exemplo, quando um investidor passa um dado para a gente de uma startup que ele investiu, na verdade, ele está passando 2 dados para a gente, né? Está dizendo que um investidor investiu nessa startup e a startup foi investida por aquele investidor.
E então, a startup existe, né?
E a startup existe, exatamente. Então, isso é uma forma. A outra forma é basicamente a gente indo atrás de dados públicos. né, desde notícias, a gente entra no site de todos os investidores, todas as aceleradoras, hubs de inovação, as entidades que fazem premiação. Então, a gente entra lá e pega dados simples, dados públicos, nome, logo da startup, o site dela, o setor, e isso é meio que manual, tá? 90% disso é manual. Essa é a segunda forma, tá? É a gente obtendo os dados. E a terceira forma, uma forma que a gente começou a atacar há pouco tempo, é basicamente APIs, né? Porque a primeira coisa que eu disse depende de uma empresa botar as informações, a segunda depende da gente. E a terceira, que é a API, que é o que a gente vai colocar mais energia agora, não depende de ninguém. Então, por exemplo, essa semana mesmo a gente adicionou uma API que se chama Lighthouse, que basicamente ela mede a velocidade de uma série de coisas sobre cada site de cada startup que está ali dentro. Né? Velocidade de abertura, estabilidade, uma série de coisas ali. Isso é feito automaticamente, ninguém precisa fazer nada. Você entra, se você digitar lá, hotel urbano, mas link, você vai ver como que é a performance daquele site. Né? E a gente está fazendo isso para... A gente vai fazer isso para... A gente tem 20 APIs que a gente quer botar ali dentro. Rede social, pesquisas no Google, questões, por exemplo, de Serasa, uma série de coisas. Isso, e essa parte toda que eu estou mencionando agora, isso tudo vai ser atualizado em real time, sem depender de ninguém. Né? E aí isso vai ser 80% dos dados que a gente vai ter, basicamente de APIs. E o restante é ou a gente colocando ou o usuário colocando. E aí você tinha falado da veracidade também, né? Você tinha falado de como que a gente garante a veracidade. Isso é um dilema que todas as plataformas, não só de dados, plataformas de dados em geral, né? Por exemplo, sei lá, como é que você garante que uma pessoa entrou no LinkedIn e aquilo ali que ela botou, ela estudou em Stanford, sei lá, como é que você garante isso? A gente não tem essa responsabilidade. O que a gente tem, basicamente, é uma forma de garantir que aquela pessoa representa aquela empresa. Então, exemplo. Se você é do quinto andar e você se loga na Sling e você fala, eu quero editar aqui as informações do quinto andar. A gente vai fazer uma simples verificação que é, o seu e-mail, ele é @quintoandar.com.br, ele bate com a URL que está na nossa plataforma. Se sim, você vai clicar sim, você vai receber um e-mail para confirmar. E aí, se você confirma, você ganha o poder para editar tudo que tem ali dentro. Então, o que pode acontecer? Uma pessoa que trabalha no quinto andar, dizer que o quinto andar agora pivotou para um outro modelo totalmente diferente e essa informação está errada. Só que aí a gente vai conseguir rastrear de forma perfeita quem que fez isso. Ou seja, uma pessoa que trabalha numa empresa e colocou uma informação errada, né? Isso é uma hipótese que pode acontecer, a gente não elimina ela. Mas é
totalmente rastreável, né?
Totalmente rastreável, exatamente. Então, isso... Tem algumas plataformas no mundo, a maioria não faz nem essa parte. Ela é totalmente aberta. Sabe, a gente vai fazer só essa curadoria de você representa essa empresa, vai lá. Se você não representa essa empresa, você não pode fazer nada. Entendeu? Você pode até reportar erros. Né? Hoje a gente permite na plataforma. Vamos supor, você, Miguel, pode chegar lá e dizer, cara, tá dizendo aqui que a Stone, que a sede da Stone é em Santa Catarina. Não é, tá errado, é Rio. Aí você diz isso vem pra gente, a gente olha manualmente e fala, cara, ele tem razão. E a gente vai lá e troca. Entendeu? Mas você não consegue editar sem a gente ver. Aí não, se a gente fazer uma verificação, aí não. Então, basicamente, é isso.
Uma coisa que sempre que vem, a gente fala de Gavi Angels, eu trabalhei na Gavi Investimentos, e muita gente, quando fala Gavi Investimentos, confunde com Gavi Angels. Eu me lembrei disso porque na Gavi Investimentos, que é uma empresa de mercado financeiro, um hedge fund que investe em empresas listadas em bolsa, né, e não em startups, a gente usava uma ferramenta lá chamada Bloomberg, né, que é o canal de televisão, mas o Bloomberg tem um software também, e que tinha lá informação sobre as empresas listadas em bolsa, né, dados e tal, e os traders decidiam em que ações, em que empresas eles iam investir usando aquela ferramenta para fazer os cálculos e pegar a cotação em tempo real, esse tipo de coisa. Qual é o use case, né? Qual é o propósito do ponto de vista do usuário dessa base de dados da Sling, quando ele vai consumir esses dados? Vocês têm um estudo sobre isso? Como é que esses dados eles são usados hoje? Como é que vocês acham que eles vão ser usados no futuro?
Eu vou responder, só vou contar uma coisa bem engraçada, na minha visão, engraçada, assim, que aconteceu em relação ao Gavi Investimentos. Né? Logo no início, quando eu assumi a presidência do Gavi Angels, o Gavi Angels é uma das mais antigas redes de anjo e tudo, e aí eu comecei a ser convidado para participar de alguns eventos. E logo, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo evento que eu fui, eu estava lá palestrando e tudo, e no final uma pessoa veio falar comigo. E ela, basicamente, ela falou assim, ela estava meio, tipo, com uma admiração muito grande, assim, por mim, né? Claramente, eu tava estranho. Cara, pô, parabéns, você é muito novo, tal, tal, tal. E, cara, como é que você... Quantas pessoas... Quando ela começou a perguntar o tamanho da estrutura, do negócio, eu comecei a responder. Ela falou assim, cara, mas é estranho. E aí ela mandou a pergunta assim, mas então o Armínio foi para o conselho e tal? Eu falei, não, cara, eu não sou do GAV Investimentos. Eu sou de mercado financeiro também antes, eu conheço bem o GAV. Então ela estava me confundindo, o GAV
O
Investimentos é uma
Armínio
associação.
é o fundador da Gavi Investimentos, né? Para quem está
Fundador,
ouvindo
é
a
uma
gente.
empresa... Sei lá, não sei quantos bi tem sob gestão,
Mais
talvez
de 10 bi
15,
sob
sei
gestão.
lá, 10 bi. Então, me confundiu com um cara multibilionário, assim. Eu falei, não, não, você está confundindo. E aí deu para ver o semblante da pessoa, assim, meio que desanimando um pouco. Mas eu falei, cara, você deve ter chegado atrasado no evento, não viu ali o que eu estava fazendo. Mas, enfim, isso foi uma coisa engraçada.
O Sling Hub é para ser tipo uma Bloomberg de startups, né? Foi um pouco essa provocação.
Então, é engraçado. As pessoas que trabalham em mercado financeiro fazem muito esse paralelo também. Agora, a nossa, eu tenho falado bastante de dados, de dados, de dados, mas a nossa missão, assim, o que a gente, nossa missão, visão, propósito, tudo, ela está relacionada a conectar o ecossistema. Então, o que que a gente quer fazer? Da mesma forma que o Bloomberg, ele é uma fonte de informação que no final ele culmina, né, em você investir naquela empresa aberta. O que a gente está querendo fazer não é só uma relação de investimento, né? Se você olhar hoje, já tem startup, tem corporações logadas lá, você tem aceleradores. Então, não é só assim, investidor procurando startup para investir. Não é só isso. Mas o que a gente está mirando é, efetivamente, organizar, obter e organizar dados para promover conexões. É que a gente não vê outra maneira de facilitar a promoção e o desenvolvimento de mais conexões que não seja com uma grande quantidade de dados. Eu não consigo imaginar outra forma. Então, o momento que a gente está agora é vamos obter uma grande massa de dados e para que que a gente quer fazer isso? Na verdade, não faz muito sentido você entrar lá e você ver 14 mil startups. Idealmente, você vê 10, 15 que são as que te interessam, seja para você acelerar, seja para você investir, seja para você, se você é uma corporação, para você comprar. E o contrário também, né? Se você é uma startup, você não tem que ver 500 investidores, 500 corporações, você tem que ver aquelas que têm sinergia, alta sinergia com você. Então, é isso que a gente está trabalhando, mas para calcular essa sinergia, eu preciso de vários pontos de dados. E eu preciso. Então, é isso que a gente está fazendo, e a gente já deu um passo tímido nesse sentido, hoje, dentro da plataforma. Acho que nenhuma plataforma faz isso, das que a gente conhece, permite já mandar mensagem por dentro da plataforma. Então, por exemplo, se você entrar lá e você pesquisa quais são as startups do Rio Fintech B2B que usam blockchain, que tem uma equipe de 1 a 10 pessoas. Você pode fazer na Sling, quem estiver ouvindo aqui, entra lá, slinghub.com.br, se cadastra em 1 minuto, já pode fazer essa pesquisa, por exemplo. E aí você fez isso, vai surgir lá um conjunto de resultados. E para aquelas que estão logadas na Sling, você consegue clicar ali, enviar mensagem e mandar uma mensagem por ali por dentro. Não é um chat. A nossa ideia não é concorrer com o Zoom, o WhatsApp, é só aquele primeiro contato. Cara, vamos conversar, me passa aqui o seu telefone. E aí isso acontece. Mas isso, a gente vai levar isso para um outro patamar em termos de conexão. A gente quer calcular a sinergia, a gente quer ver uma série de coisas justamente para facilitar, né? As empresas perderem menos tempo nesse primeiro encontro. Essa é um pouco a visão do que a gente está fazendo.
E o modelo de negócio, qual é? O que você comentou que ela é de graça, né? Isso é uma coisa temporária. Como é que vocês estão planejando modelar, né? Ganhar dinheiro com o negócio?
Então, isso tem algumas incertezas ainda em relação a isso. O que que a gente tem certeza, né? A gente vai ter um freemium. Provavelmente tudo o que é, todas as pesquisas que existem hoje, elas permanecem abertas, permanecem do jeito que estão. E os usuários vão conseguir fazer coisas mais avançadas, como, por exemplo, esse lance da sinergia que eu comentei, né? Isso sim é uma coisa paga. E, basicamente, a gente vê dois tipos de clientes, né? Clientes como investidores, aceleradoras, escritórios de advocacia, etc., num plano menor, tá? E fazendo menos coisas, e um plano mais caro para corporações. E aí pegando mais informação, mais robusto, muito mais completo e tal. São essas duas frentes. E a nossa forma que a gente está vendo se diferenciando bastante, por exemplo, do Crunchbase, se você olha o Crunchbase, o foco dele é dados. Ele tem uma grande massa de dados mundiais ali, você entra, faz uma série de filtros e chega num conjunto de resultados. E você vai para, sei lá, vai fazer outra coisa. Se você quiser ter um novo conjunto de resultados, você entra lá, faz os filtros todos e espera novos resultados. No nosso caso, não vai ser assim. O que a gente está querendo olhar é efetivamente coisas que ainda não aconteceram. Nosso foco é isso. Então, imagina que você é um investidor e você quer acompanhar, por exemplo, todas as startups que foram fundadas por founders que já empreenderam antes. São um filtro que a gente vai ter. A gente não tem hoje, mas a gente quer ter. E aí você vai lançar essa pesquisa. Essa pesquisa é como se fosse um radar. Ela vai ficar rodando 24 horas. De repente, no primeiro momento, ela vai te retornar, exemplo, 20 resultados. E aí são 20 que provavelmente você já conhece. Mas se daqui a 6 meses surgiu alguém, acabou de entrar ali, que atinge aquela característica, e aí pode ser várias coisas combinadas, né? Pessoas que fizeram MBA, pode ser por pessoas, pela empresa, fintechs, que tem na equipe um CTO. Assim, eu estou dando exemplos bem, bem básicos, assim, mas a gente imagina um negócio bem robusto por quantidade de seguidores no Instagram, por se está captando ou não, o volume que pretende captar, como está a distribuição do cap table, e assim vai. Então você vai poder lançar N radares, né, N pesquisas dessas, e essa pesquisa ela vai ficar acontecendo. A gente não quer viciar o usuário na Sling, não é isso, é o contrário. A gente quer tipo, mandar volta e meia, te enviar um e-mail falando, cara, olha só, surgiu uma coisa aqui que é o que você quer, porque você disse que queria essa característica, a gente achou isso aqui, vai lá e fala com ele. E aí, se você vai usar o LinkedIn, não interessa. O mais interessante é achar aquele lead, vamos chamar assim.
A oportunidade, né?
Exatamente, exatamente.
Legal. E a gente estava conversando sobre o Gavin Angels, e eu queria ouvir um pouco mais da sua experiência como Gavin. Você, no Gavin Angels, estava ali, né, na presidência de um grupo de investidores, né? E a Sling, você está na posição de empreendedor. Você é mais empreendedor ou investidor, né? E tendo passado, e tendo os dois, né, essas duas experiências, no que você vê de mais diferente, né, investir esses dois chapéus?
Eu sou muito mais empreendedor, então, eu costumo dizer, 98% do tempo é Sling, assim, eu não despendo muito tempo como investidor. Mesmo quando eu estava na presidência do Gavia, né, o Gavia tinha, não é um trabalho full-time, ser presidente do Gavia é um trabalho voluntário, não tinha nenhum tipo de remuneração, e tinha pessoas lá que trabalham full-time. Então, basicamente, eu estava com a parte que eu costumo dizer mais interessante, que é o relacionamento, por exemplo, com mídia, um comitê de seleção das startups que vão se apresentar, e eu participava ali dos fóruns. Então, ser investidor anjo, assim, não é uma coisa que demanda um trabalho gigante, sabe, em termos de horas, não é uma coisa grande. Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, 200 startups, 100 startups, aí eu acho que seria uma coisa que talvez fosse perto de um trabalho full-time, né, mas não é o caso. Então, eu sou muito mais empreendedor, assim, sou CEO de uma startup que levantou dinheiro junto a investidores, né. Teve toda essa, enfim, a gente passou por esse processo de ter investidores, temos investidores, na verdade, então eu sou muito mais empreendedor. E aí as diferenças são enormes, né? Uma, você empreender, você se apaixona muito mais, se você perguntar assim, por exemplo, eu investi no Quinto Andar, eu gosto muito da empresa, tenho uma conexão grande, porque eu investi logo no primeiro round, eu vi todo, eu vi de longe, né? Investidor não está ali perto. Mas eu acompanhei os principais milestones e tal. E é uma empresa que eu admiro, eu gosto e tudo. Só que é totalmente diferente o apego que eu tenho pela Sling, o apego que eu tenho pelo Quinto Andar. Eu investi em 14 startups no total. Não dá para comparar, né? Então, é uma coisa que, em termos de dedicação de tempo, de energia, de propósito, sabe, é totalmente diferente, né? Eu quero resolver um problema real, me dedico a isso. Tem 10 pessoas ali trabalhando, então... em termos de aprendizado, assim, também, tá? Eu acho que empreender ensina muito, mas investir também. Se você fizer bem feito, né? Eu acho que nisso... Eu errei várias coisas, né? Na jornada de investimento. Eu contei um dos erros aqui, tiveram outros. Mas uma coisa que eu acho que eu acertei, eu diria que das 14, 12 empresas que eu investi foram fundadores muito bons. Então, de certa forma, eu consegui aprender alguma coisa com eles, mesmo quando as coisas não davam certo. Consegui extrair algumas coisas ali de praticamente todos os investimentos que eu fiz. Então, isso é uma coisa legal. Só que é um aprendizado que tem um limite, né? Porque você não entra na operação da empresa. E quando você empreende, é um outro... são skills diferentes, né? Mas empreender, para mim, é muito mais intenso, é muito mais aprendizado, é outra... diria que é outra escala, assim, de aprendizado.
E uma pergunta, talvez mais polêmica, mas que eu escuto muitas pessoas falando sobre a visão do investidor, né? O que dá mais dinheiro? Você investir em startups ou você ser fundador de startups? Quem é que ganha mais dinheiro nessa história?
Aí depende, não tem uma resposta exata para isso, mas se você funda uma startup que dá muito certo, você fica bilionário, né? No limite. E para um investidor ficar bilionário é muito difícil, porque... Assim, vamos para uma questão prática, né? Imagina que você tem um venture capital, e aí é você e mais três pessoas, né? E aí você investiu, investiu no primeiro round lá no quinto andar. E aí você pegou 10% dessa empresa, né? Um exemplo prático ali. Então, o que você tem que pensar é que essas pessoas, se for um VC, né? Até a rentabilidade é menor, porque a rentabilidade vai boa parte para os cotistas do próprio venture capital. Então, talvez um exemplo melhor até seja o exemplo de que você é um investidor anjo de um unicórnio. Você é um investidor anjo de um unicórnio, ou seja, todo o retorno que aquele investimento deu vai para você. Só que você, se você, provavelmente o investidor anjo, ele não acompanha todos os rounds. O que é acompanhar? Ele não vai colocando mais dinheiro a cada vez que a empresa vai fazendo novas captações. Isso não é comum, tá? É uma grande exceção, na verdade. E até nos rounds superiores, as startups nem permitem que isso aconteça. Então, na prática, você vai sendo diluído, né? Você tem 1%, aí você passa a ter 0,9%, aí você passa a ter 0,7%. É uma diluição saudável, porque o valor da empresa está crescendo, né? Então, a sua participação, o valor nominal em reais ali dentro está subindo. Mas no final, lá na hora, supondo que faça um IPO lá na frente, um investidor anjo não tem nem perto de 1%. Está mais perto de 0,1%. Por exemplo, tá? Se fizer toda a jornada, né? Ou 0,3, vamos supor. Então, se você fizer a conta, você vê, cara, é um retorno absurdo em reais, assim, é muito bom, mas é diferente do cara que fundou, é outra dimensão, né? A pessoa que fundou um unicórnio, lá no final das contas, você vai ter 300 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Isso... nenhum investidor anjo, posso te garantir, no Brasil tem conseguido um retorno perto disso. Agora, também é muito difícil fundar um unicórnio, né? Você pega no Brasil, tem 10, 11, então é difícil. Então são coisas diferentes, porque se você funda uma empresa, você está apostando todas as suas fichas naquela empresa. Então se ela der certo, é mais arriscado nesse sentido, porque se ela der certo, você vai ganhar muito, porque você tem um alto percentual daquela empresa. Se ela der errado, você perdeu tudo. E no investimento anjo, não. Você faz vários, né? E aí, naturalmente, alguns vão dar certo, outros não. E aí depende do quão certo, quanto você acertou e quanto você errou para saber o resultado. É mais engraçado, é mais conservador fazer investimento anjo do que
ser um empreendedor.
Do que ser um empreendedor, exatamente.
Parece contraditório, né? Porque você, o investidor de risco, está numa posição menos arriscada do que quem está empreendendo.
Assim, tem um ponto sobre isso, porque aí depende, né? Porque na maioria das startups na fase inicial, os fundadores não têm salário, né? Mas se você imaginar uma startup já na fase maior, o seu risco ali, ele está diminuído um pouco, porque você passa a ter uma remuneração. Então, se a empresa quebrar, né? Vamos supor, o cara fundou uma empresa que captou Series A e Series B e depois quebrou. Ele ganhou algum dinheiro naquele tempo. E a verdade é que ele ganhou muita experiência também. Ele vai trabalhar no mercado numa posição que provavelmente se ele tivesse seguido a carreira dele normal, ele não conseguiria ganhar tanto. Então, nesse sentido, tem essa vantagem. É meio difícil de comparar, sabe? Porque depende se a startup deu certo ou não, do quanto aprendizado você teve. Uma série de variáveis aí, né?
E aí falando sobre, ainda dentro do tema de investidor anjo e venture capital, eu converso com muitos investidores e grupos de investidores e investidores, e tem sempre essa pergunta, não, mas o que no final das contas te faz querer investir numa startup, né? E as respostas são sempre muito parecidas, aquela coisa de, o time, é o track record, mas eu queria saber de você, o que além dessa resposta que aparece na cabeça de todos os os investidores. O que que tem a mais, assim? É uma coisa no produto, uma tecnologia avançada, é atração, número de clientes, recorrência, o mercado. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Marco Túlio, o fundador do Descomplica, e ele falava que o que convencia os investidores a continuarem investindo no Descomplica não eram os números que ele mostrava, era a empolgação com que ele falava. Se você faz um pitch com muito número, você está fazendo. Não está fazendo da melhor forma, quando a discussão vai para o número, né, e não para o negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, assim, para quem está eventualmente pensando em conversar com investidores e tal. O que que, além de provar que conhece o mercado, que tem track record, que é um bom fundador, o que que mais que a pessoa precisa mostrar, não saber mostrar?
Tem algumas respostas não óbvias que eu vou falar aqui. Tem uma que não é óbvia, mas que eu acredito muito que acontece comigo, e eu sei que acontece, olhando um pouco até o histórico do Gávea, mas vários investidores dizem que não são muito influenciados por isso, que é, por exemplo, a qualidade do design do pitch deck, por exemplo. É uma coisa que parece não ter um peso grande, ou a qualidade do design do seu produto. Porque, na verdade, quando você pensa, enfim, eu fiz um curso em Stanford que a pessoa me provou por A mais B, que o design tem um peso enorme na decisão das pessoas. Então, eu passei ali, me convenci daquilo, empiricamente ela provou, e eu fui ver como que isso tinha sido na minha vida, né, de startups que eu investi. E aí tem uma relação muito grande dos investimentos que eu fiz da qualidade do pitch deck que chegou para mim. E eu vejo isso um pouco no Gávea também, tá? Mas se, talvez eu seja um pouco fora da curva, porque eu gosto bastante de design. Mas, enfim, isso é uma coisa que vários investidores, talvez é inconsciente, por exemplo, eu agia dessa maneira inconscientemente. E eu acho que isso tem um grande, grande peso, né? Tipo, a qualidade do design, a qualidade do design do seu produto, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que tem um peso enorme. Isso é uma coisa. E aí, outra coisa é realmente, do lado da startup, né? O que que faz, o que que você deveria fazer para encontrar, investidores de uma maneira não tradicional, né? Algo nessa linha, assim. O que que faz um investidor investir numa startup? Eu ainda acredito muito nas fases iniciais, esse erro que eu cometia. Eu não sei bem se é um erro, tá? Porque talvez um investidor só queira investir em problemas que ele se identifica. Porque ele quer resolver um problema que ele sente na pele dele, vamos dizer assim. Não é um erro isso, na verdade. Mas você pode deixar passar oportunidades, né, por isso. Então, do lado da startup, o ideal é ele focar em encontrar pessoas que sintam aquele problema, né? Porque toda a história de uma startup, ela parte de um problema. E aí, se você acha alguém que entende o problema, é muito mais fácil você explicar o tamanho do mercado. Que a pessoa, se a pessoa entende, ela fala: caramba, eu vivencio isso, provavelmente várias pessoas vivenciam isso. Aí ele pensa assim: caramba, se esse cara resolver esse problema, ele está resolvendo uma coisa que pode me ajudar na física, né? Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, de você tentar achar alguém que resolva sinta o problema, na pele ali. E essa questão do design é uma coisa que, como eu falei, é subjetiva. Tem alguns investidores que falam que isso é irrelevante, mas eu acho que, na prática, startups deveriam investir em ter um pitch deck legal, um site legal, porque, partindo disso, você consegue avançar. Quando o contrário também é muito claro, tá? Quando chega um pitch deck com design ruim, muito investidor para ali, já não nem avança tanto. Então, isso acontece, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, isso é um erro bem relativamente fácil de resolver, digamos assim, né? Você tem um design pelo menos razoável. Então, são essas, eu diria, essas duas dicas aí. O que você falou são as coisas mais tradicionais, né? A startup tem que ter uma métrica legal. Pô, se tem um CTO, isso soma, né? O cara tem a tecnologia dentro de casa, isso é uma coisa legal. Não é de o que é essencial, mas é legal. Qual é o histórico da equipe, o tamanho do mercado, concorrência, e assim vai, né? Tem toda uma série de coisas que o investidor analisa. Mas eu falei que as coisas mais não tradicionais, vamos dizer assim.
Isso que você falou do CTO é uma coisa bem, bem comum, né? Assim, eu já recebi propostas para dizer que eu era CTO no pitch de um cara para ele apresentar a startup dele. Então, para você ter uma ideia de como que, às vezes, o empreendedor fica ali querendo só meio que preencher o tique, né, de que ele acha que o investidor acha importante, mas esse é um drama grande, assim, né? Pelo menos dentro da área de tecnologia, achar o CTO é o desafio mais difícil e que muitas vezes até impedem um próximo passo, né? O empreendedor fica ali paralisado, achando que precisa achar um programador ou um CTO para dar próximos passos. E uma coisa que eu venho acompanhando com bastante atenção nos últimos anos são essas plataformas de no-code e low-code, onde você consegue botar o teu produto para rodar, né, operando de forma digital, online, faturando online, né, fazendo a entrega de um valor para o potencial cliente de forma online, sem precisar ter um CTO, sem precisar ter um cara de tecnologia nesse início, nesse primeiro mês, esses, sei lá, 2, 3 primeiros meses eventualmente, e até de uma maneira preparatória para na hora de você falar com o investidor ou na hora que você for contratar mesmo o seu CTO, né? Como é que vocês acompanham esse tipo de coisa? Em que momento que a startup precisa, cara, contratar de fato um CTO ou que ela pode começar a testar alguma coisa antes de fazer esse investimento, seja investimento em equity, porque ele vai ter que dar um equity para esse CTO, ou até em dinheiro, né, se ele for ter que pagar uma equipe de tecnologia.
Então, depende também. Por que que depende? Depende do tipo de startup que você está fazendo. Então, vamos pegar um caso extremo, que é assim, a sua startup é de inteligência artificial, toda aquela sopa de expressões, né? Minha startup tem inteligência artificial, machine learning, usa blockchain disruptiva e vai competir com a Neuralink lá do Elon Musk. Eu vou implantar um negócio no cérebro das pessoas, cara. Você não cons... Idealmente, o CEO dessa empresa é o CTO. Entendeu? Não é uma pessoa de negócios, porque o core da empresa é tá na veia ali, tecnologia do início ao fim. Eu diria que isso é uma exceção das startups, não só no Brasil, mas mundialmente falando. As startups não têm tão intensamente assim, dessa maneira que eu falei, tecnologia.
A Endeavor recentemente compartilhou uma pesquisa dizendo que acho que 70, 80% dos fundadores de startups não são de tecnologia, né?
Então, a gente passou por isso na própria Sling, né? Então, o passo que a gente deu foi basicamente para tentar amenizar essa dificuldade. Não, é difícil, tá? Achar um CTO é uma tarefa difícil. Talvez foi a tarefa mais difícil que a gente teve até hoje na Sling. Mais difícil, por exemplo, do que encontrar investidores, com certeza. E aí, qual foi o primeiro passo que a gente deu? Basicamente, a gente falou, cara, vamos primeiro ter um conselheiro. Vamos achar uma pessoa que entende muito de tecnologia, alguém que seja referência nesse mercado, e que tope ali ter uma despender 2, 3 horas por mês com a gente, né? Além de dar uma chancela de que a gente tem alguém muito forte ali na empresa. Essa busca, ela foi difícil, mas eu diria que ela foi 15% ou 10% da dificuldade de efetivamente achar o CTO, né? Então, a gente o nosso conselheiro é o Bernardo Carneiro, ele é ex-CTO da OLX e ele é o head de tecnologia da Loft hoje, do Unicórnio Loft. Então, o cara, sei lá, o cara já contratou e gerenciou, não sei, 300, 400 pessoas de tecnologia na vida dele. E aí, esse foi o primeiro passo que a gente deu. Pum, legal. E aí, qual era o objetivo daquela relação, né? A gente entregou um pedaço da empresa para ele, um equity, e aí ele basicamente ia entrevistar pessoas que a gente encontrasse, né, para dizer se a pessoa é bacana ou não. Óbvio que eu conversei também, né, do ponto de vista social, para entender a carreira da pessoa e tudo, mas tecnicamente para mim é muito difícil. E também ele ser uma referência para essa pessoa. Porque é legal você entrar numa empresa de qualquer tamanho, startup, né? Eu imagino que a pessoa queira aprender alguma coisa ali. E a verdade é que se você é um CEO e não entende nada de tecnologia, você até consegue passar alguma coisa para essa pessoa de tecnologia do ponto de vista de negócios e tudo. Mas do ponto de vista de tecnologia em si, você não consegue passar nada para um CTO, né? Se o CEO não entende nada. E aí você ter essa referência de alguém, mesmo que distante, que você possa conversar sobre tecnologia e não sozinho tomar decisões complexas, mudança de stack, coisas complexas assim, foi muito legal. Então, depois, o nosso CTO entrou, eu cheguei a conversar com ele, cara, quanto pesou a gente ter o Bernardo? Ele falou, cara, pesou bastante. Foi legal, entendeu? E ele está com a gente já há algum tempo, o nosso CTO, o Guto. É um cara fora de série, entendeu? Talvez eu não tivesse identificado toda a capacidade técnica dele se não tivesse ali o Bernardo. Tá? Então, esse é um caminho que eu recomendo, que também não é simples, não, tá? Não é, ah, faz isso que vai dar certo, vai achar CTO, não, mas eu acho que parece um caminho interessante.
Eu vejo muito isso acontecer, né? Inclusive aqui na Inventus, uma das coisas que a gente faz melhor é montar equipes de tecnologia para startup, né? E muitas vezes o fato de ter uma equipe de profissionais de tecnologia sênior que já montaram outras startups, que já conhecem o mercado, é um fator de decisão para os profissionais que a gente recruta, né? É por isso que a gente acaba conseguindo formar times mais rápido do que um empreendedor ou um CEO sozinho que não é de tecnologia, né? A gente dá tanto faz esse filtro, como também dá um respaldo e uma orientação para o time. Isso eu acho muito importante, principalmente quando você contrata uma equipe mais júnior, né? Quanto mais júnior, mais importante é isso.
Só para reforçar, é o maior desafio na minha visão, tá? Se você decide empreender, um CEO tem uma ideia, né? Para pensar, o cara teve uma ideia, vou resolver isso aqui. Essa ideia, ela pode ser naquela linha da exceção que eu falei, que vou resolver o problema de inteligência artificial. Só que normalmente quem quer resolver isso já é de tecnologia. O CEO tradicional não vai para essa linha. Então o cara vai para uma linha que tem tecnologia, é muito importante, mas ele acha, talvez até ele ache que seja mais simples de resolver, só que a barreira que acontece principal é, cara, como é que eu vou transformar isso numa coisa, num aplicativo que a pessoa vai baixar, num negócio que vai usar? Então, ah, preciso de tecnologia. E aí se abrem várias portas para ele, né? Tipo, ah, vou usar uma software house, vou ter o CTO. Cada porta dessa tem uma vantagem e uma desvantagem, mas é difícil. Todas elas, para mim, têm uma vantagem, como eu falei, uma vantagem, uma desvantagem, né? Se você acerta nessa, vai na porta certa no momento certo, a chance da sua startup crescer e, enfim, prosperar é grande. Porque a tecnologia é importante, tá? Eu não quero diminuir a importância da startup, falar assim, da tecnologia. A tecnologia é muito relevante. A segunda pessoa mais importante de uma startup é o CTO. Normalmente, não é o COO, o CFO, é o CTO, entendeu? Quando não é igual, né? Muitas startups fundam com mesma participação, CEO, quinto andar, mesma participação, CEO, CTO, igual, entendeu? Então tem várias empresas assim.
Na semana passada eu conversei com o Theo, fundador da Exact Sales, que é uma empresa, uma das maiores da América Latina em software para prospecção, e é também a mesma coisa, metade ele e o CTO dele, né? Realmente é um desafio bem grande achar o CTO certo e fazer o acordo certo com ele. Agora, uma última pergunta aqui desse primeiro quadro. Falando um pouco, voltando lá a falar dos dados, né, e também relacionando com esse momento de pandemia, quais são os dados aí, os insights que vocês já conseguiram pegar na Sling em relação ao que muda para as startups nesse período que a gente tem chamado aí de pós-pandemia, né? Imagina que nos próximos meses a coisa vai se acomodar de uma determinada forma menos temporária do que vem sendo, né, do que foi 2020. Quais são as tendências que vocês estão enxergando a partir dos dados?
Então, tem uma coisa bem legal que eu vi, eu torcia para acontecer, mas eu não conseguia fazer nada além de torcer. E agora a gente já viu o primeiro movimento, pelo menos o dado mostrou isso, e eu acredito que isso vai se intensificar daqui para frente. Se você comparar 2020 com 2019, em 2019, 68% do número de investimentos em startups no Brasil foram em startups de São Paulo, 68%. Um grande número, né? 68%. Não do volume, tá? Estou falando da quantidade, mas o volume é algo próximo a isso. Em 2020, esse número caiu para 58%, tá? Então, isso é um fato. Eu gosto de, sempre que eu vou analisar dados, eu falo, ó, isso aqui é um fato, e agora vamos para a minha análise, o que que é uma opinião, né, em relação a isso. E aí vamos para mais alguns fatos, que eu não tenho a estatística exata, mas começou a ser bem comum investidores investirem em startups sem ter tido uma reunião presencial. Tá? Isso não era comum. Tá? Em 2019, muitos VCs gostavam de se encontrar, os VCs, investidores, presencialmente com as startups. O que é uma coisa curiosa, né? Porque, em teoria, é um mercado de tecnologia, tudo, mas tem esse encontro presencial, tá? Isso acontece. E agora, na pandemia, por uma questão, tipo, o cara, você imagina, a pessoa tem um venture capital, ele é um investidor, o negócio dele é investir. Então, ele quer continuar investindo, né? Mesmo na pandemia. E aí, ou seja, intensificou isso, Tá? Então, eu acho que essa queda de São Paulo, o aumento do restante, nem acho que é uma queda de São Paulo, é o aumento dos outros estados, é basicamente por uma facilitação, né? Você pensa assim, sei lá, o cara é uma startup do norte, né? Tá numa cidade do interior, do norte, né? Vamos supor, de um estado do norte. Ele, para esse cara chegar em São Paulo, às vezes são dois, três voos, né? E aí é caro, não tem voo direto, sei lá, não tem. Então é caro, é demorado. Às vezes o cara fala assim: ah, vou tentar, ou não vai captar, ele vai tentar ficar bootstrapping mesmo, simplesmente por essa questão, né? Ainda mais quando é uma startup numa fase mais inicial, tá? Isso tem um peso maior nas startups na fase mais inicial. Quando o cara é grande, aí ele já tem a grana para fazer. Só que é um momento que ele mais precisa de dinheiro também. O cara crescer ali no início, ele precisa de dinheiro. Então isso, para mim, aconteceu, eu acho que vai se intensificar, porque já entrou na rotina, né? Então, a gente vai descentralizar um pouco o investimento. Menos startups vão se mudar para São Paulo, talvez por causa disso, né? Esse negócio vai descentralizar, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, independente da pandemia, né? Silicon Valley ainda é muito forte, mas vai perdendo força, tem perdido força ali, tem desconcentrado lá. Isso é uma coisa. E a outra coisa foi que no início da pandemia, o que a gente percebeu foram menos investimentos acontecendo, menos quantidade de investimentos, mas com cheques maiores. Tá? Por quê? Porque, tipo, se você pensa numa startup como o Quinto Andar, como, sei lá, o iFood e tal, são startups que elas naturalmente são afetadas pela pandemia, mas não quebra, né? Não acaba essa startup, porque é muito dinheiro, é uma coisa muito grande para. Por causa da pandemia, vai acabar aquele negócio. Só que a startup menor, não, ela pode, várias startups quebraram por causa da pandemia. Então, teve o número de investidores com tickets menores deu uma diminuída ali de fevereiro a junho, julho, caiu um pouco. E agora já está voltando, entendeu? Porque acho que, como você falou, as pessoas já vislumbram ou uma diminuição ou até o fim, né, da pandemia ali em 2021. E aí, nesse processo, surgiram várias oportunidades também, né? Vários, não teve uma mudança em relação aos setores mais investidos, teve a mudança pequena. Então, 2019, fintech, health tech eram as duas maiores, e a terceira era HR tech, isso em 2019. Em 2020, o que mudou foi concentrou mais em fintech. Teve um aumento dessa concentração, também concentrou um pouco mais em health tech, e o terceiro setor deixou de ser HR tech e passou a ser gestão, né? Ferramentas de gestão de empresas, assim. Então, eu achei que ia ter uma mudança maior assim nesse quadro, né? Principalmente de logística, achei que a logística ia pesar mais, mas isso não ainda não aconteceu.
Tem um movimento, uma tendência que, bom, que não sabe ainda se é uma tendência que vai ficar ou o que vai acontecer exatamente, mas com essa coisa da desterritorialização do trabalho, né, que a pandemia botou todo mundo para trabalhar em casa, o próprio Facebook, as empresas do Vale do Silício estão meio que querendo incentivar os seus funcionários a irem trabalhar, sei lá, de lugares, né, fora de centros urbanos ou mais baratos, e isso meio que pode, assim, meio que quase que homogeneizar os salários ou fazer os salários diminuírem. Como é que é isso em relação aos investimentos? Você acha que vai haver mais espaço para a gente captar no Brasil de investidores fora ou empresas de fora captarem no Brasil? O que que isso muda, dentro do mundo dos investimentos, na tua opinião?
Eu acho que muda essa parte de não ter o encontro, né, disso cada vez ser mais comum. Então, eu acredito sim que descentraliza mais, entendeu? Que é mais fácil hoje para uma startup brasileira receber investimento de um fundo gringo, né? Mas é importante só fazer uma ressalva sobre isso, que tradicionalmente esse tipo de investimento, né, dos gringos aqui no Brasil, ele acontece num estágio mais para frente. Então, startups iniciais têm muita dificuldade de levantar dinheiro com um americano, mesmo investimento anjo, assim. Por uma questão de legislação e tudo, se ele não conhece a pessoa, é muito difícil. Então, isso acontece mais lá na frente. Agora, o contrário, não. Você vê pessoas físicas brasileiras investindo em startups americanas. Aí a gente tem menos essa preocupação, né? A legislação está mais avançada lá, então segurança jurídica, tudo isso é muito maior. Mas eu acredito, sim, respondendo a pergunta, que vai descentralizar não só os investimentos, como as equipes. Por exemplo, na própria Sling, a gente hoje já está contratando pessoas de qualquer parte do mundo. Nossa única questão é que a pessoa fale inglês ou português e que não seja um fuso horário muito, muito longe do Brasil, né? A gente acredita que a nossa sede ainda é o Brasil, vamos chamar assim. Mas se tiver uma pessoa, sei lá, de um outro país que a gente consiga se comunicar ali no horário comercial, né? Mesmo que seja, sei lá, 3, 4 horas para frente ou para trás, a gente não tem problema nenhum contratar essa pessoa. Acho que isso é uma coisa até interessante, né? Se você para pensar em termos de diversidade, de cultura, de tudo, acho isso bem, bem legal, seria uma coisa positiva para a gente.
E eu já trabalhei com equipes que eram bem, bem espalhadas, tinha ucraniano, russo, pessoal de, né, americano, israelense, e era uma motivação a mais você estar em contato, né, com pessoas de outros países e que poderiam compartilhar, né, experiências assim, internacionais. Eu acho isso bem, bem legal. João, agora a gente vai finalizar com um quadro chamado Pong, em homenagem àquele jogo Roots do Atari que deu pontapé no mundo dos games. Não sei se você chegou a jogar esse jogo. É bem parecido. Então funciona assim: eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo, no jogo a bola vai e volta. Beleza?
Tá bom, vamos lá.
Um erro que você não comete mais.
Só investir em startup que eu entendo o problema.
Uma mudança boa que aconteceu com a pandemia e vai continuar depois dela.
A possibilidade da gente contratar, pessoas de qualquer parte do mundo.
Uma mudança ruim que aconteceu com a pandemia e que deve continuar depois dela.
A dificuldade de transmitir cultura e, enfim, processos e alinhamento de visão remoto, né? De forma remota.
Se você tivesse um talk show na TV, quem é que você entrevistaria? Pode ser alguém vivo ou morto?
O Elon Musk.
Um mentor.
Um mentor. Cara, não tem uma pessoa diretamente relacionada, assim, eu gosto indiretamente, né? Uma pessoa que não está. Nunca tive um contato pessoal, mas eu gosto muito do Eric Ries, enfim, do livro Startup Enxuta.
Qual é o melhor superpoder? Viajar no tempo ou controlar mentes?
Viajar no tempo.
Se você tivesse que apostar na nova tecnologia que vai mudar o mundo, qual seria essa tecnologia?
O Neuralink do próprio Elon Musk.
Inteligência artificial e implantação de chips no corpo, né? Alguma coisa nessa linha.
Exatamente.
Um livro que te inspirou.
O Startup Enxuta.
Além de celular e carteira, né? E chave, com o que você não sai de casa sem?
Só isso.
Belinho. Boa.
Roupa. Roupa.
E a última pergunta, Mário ou Zelda? E se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd.
Mário ou Zelda?
É.
Mário.
Mário.
Mário, certeza. Joguei muito, joguei muito.
Uma última coisa aqui no Decode, a gente deixa sempre um espaço no fim do episódio para os convidados deixarem as suas últimas palavras, falar sobre, enfim, contratação ou eventos, ou enfim, deixar as últimas considerações. Então, queria saber, João, o que que você tem de última consideração para deixar aqui para os empreendedores, gestores, investidores que estão nos ouvindo?
Eu acho que, falando agora para o público que não é startup, né? Ou seja, quem é investidor, aceleradora, todo mundo desse corporação principalmente, se conectem com esse mercado. Não, na minha visão, não tem volta. Não tem volta. O número de startups vai crescer, o número de. Se você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, as maiores empresas são de tecnologia. No Brasil, esse movimento está acontecendo e vai se intensificar, né? Se você, por exemplo, trabalha numa corporação, considere fazer, por exemplo, acho que vale a pena considerar fazer um investimento anjo. Recentemente estava conversando com uma pessoa que eu conheço, que ele é board member de uma empresa aberta, né? Então, você imagina, ser conselheiro de uma empresa aberta é algo, pô, super legal, né? Salário bacana. E a decisão, ele falou que uma coisa que pesou muito para a decisão do nome dele foi o fato dele ter feito, investimento anjo. Então, por exemplo, se você tiver na dúvida entre fazer, sei lá, vou fazer um MBA ou vou fazer um investimento anjo, por exemplo, né? Porque investimento anjo é até mais barato do que um MBA. eu recomendo fazer um investimento anjo, ou dois, três investimentos anjo. Fazer direto, tá? Não fazer via fundo. Se você quiser aprender, se você faz via um fundo, seu aprendizado é menor.
É, para você acompanhar, né? Vivenciar mais, né?
Você acompanhar. Então, para mim é um ganha-ganha, tá? Se a empresa quebrar, você ganha, porque você passa a ser um investidor anjo que viu uma empresa quebrar e você aprendeu isso. Se a empresa deu certo, você, além de aprender, ainda ganhou dinheiro, né? Não tem muito como dar errado. Naturalmente, se você escolher a startup certa, na visão de aprender, não na visão de necessariamente ganhar dinheiro, né? Então, esse é e a mesma coisa para pessoas que trabalham em corporação, cara. Quando você olha os dados de número de aquisições, a importância que isso tem nos Estados Unidos, né? Corporações comprando startups, seja acquire, né? Que é contratar, acquire, que é contratar a empresa por causa dos talentos ou por causa da tecnologia, pela base de clientes, qualquer coisa. Isso está muito intenso nos Estados Unidos, começou a se intensificar aqui e vai aumentar. Então, se você não entende nada desse segmento de startups, principalmente, né? Tipo, aos poucos você vai ficando defasado, eu diria. Porque esse mercado, não vejo outro caminho. No mundo inteiro ele cresce, né? Número de investimentos, não no mundo inteiro, difícil dizer no mundo inteiro, mas no Brasil ainda, percentualmente em relação ao PIB, é muito pequeno, ou seja, tem um potencial enorme. E vai acontecer, tá? Na minha visão, eu não sei em quanto tempo a gente terá as maiores empresas brasileiras são de tecnologia, né? Uma empresa passando a Petrobras e tudo, mas eu acho que isso vai acontecer. Não sei se é uma década, 5 anos, 20 anos, mas esse é um movimento que tá aí, né? E se você tá na frente desse movimento, você tá por dentro dele, né? Você faz parte dele, né? Então essa é a recomendação. E conheçam a Sling, se cadastrem lá, slinghub.com.br, de graça, costumo dizer, simples, de graça e rápido. Celular ou computador, você está ali, recebe newsletter, reports que a gente faz, você passa a estar, de uma certa forma, ali conectado ao próprio ecossistema de startups do Brasil. Tá, e agradecer aqui o convite, muito obrigado, bem legal. Já conheci aí o Miguel, gostei bastante aqui das perguntas e de toda a interação. Espero que o pessoal aí curta também.
Valeu, João. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.
Thank you so much for playing my game.